Meus irmãos, a paz do Senhor. Por favor, abra sua Bíblia. Apocalipse, capítulo de número 4. Apocalipse, capítulo de número 4. Quero bem dizer a Deus por esta oportunidade que me é dada para estar transmitindo por mais uma vez a sua bendita palavra. Ao pastor Simoval, pastor Rangel, pastor Anderson, pelo carinho, pelo amor e desvelo que tem oferecido à minha pessoa. Ao meu pai e à minha esposa que me acompanham, nós necessitamos das intercessões dos irmãos. Quero dizer aos irmãos que aí na porta estará disponível 10 temas em DVDs. Se você quiser me abençoar e ser abençoado através da palavra, adquira o nosso material, um DVD pelo preço de R$ 10, dois DVDs, R$ 15. Apocalipse, capítulo de número 4, versículos 1, 2. Depois destas coisas, olhei e eis que estava uma porta aberta no céu. E a primeira voz que, como de trombeta, ouvira falar comigo, me disse: sobe aqui e mostrar-te-ei as coisas que depois destas devem acontecer. E logo fui arrebatado em espírito, e eis que um trono estava posto no céu, e um assentado sobre o trono. A parte A do versículo 2 está escrito assim: e logo fui arrebatado. Diga isto: e logo fui arrebatado. Repita a sua palavra, arrebatado, por favor. Eu quero pregar subordinado ao tema: o arrebatamento. Quantos ainda acreditam que Jesus vai voltar para arrebatar a sua igreja? A palavra arrebatar significa tirar de um lugar para o outro com força e rapidez. Quem me ouve, diga amém. A palavra arrebatar significa arrancar, tirar de um lugar para o outro com força e rapidez. Eu costumo dizer que há três mensagens que estão sendo excluídas do sermonário de muitos pregadores: a mensagem da santidade, a mensagem da cruz e a mensagem do arrebatamento. Porque são mensagens que não empolgam, são mensagens que confrontam. Mas como essa promessa ainda está de pé, ultimamente Jesus tem me despertado para falar sobre a sua vinda. A igreja não pode se esquecer de que ela é uma noiva que está à espera do noivo. O mundo não o terá como o noivo, o mundo o terá como juiz. Israel o receberá como um conquistador, mas só a igreja espera Jesus como noivo. Quando o homem e a mulher se casam, nós entendemos que pela Bíblia é para sempre. Por isso se usa a aliança, porque ela não tem fim. Quando a Bíblia fala sobre o casamento da igreja com Cristo, a Bíblia está afirmando uma união eterna. Após o arrebatamento da igreja, nunca mais a igreja arrebatada será afastada da presença do Senhor seu Deus. João, ele viu o céu. João esteve no céu. Céu não é um estado de espírito. Céu não é um momento sensitivo. Ou seja, eu estou me sentindo no céu. Não. Céu é um lugar. E um lugar onde quando lá chegarmos, eu e tu, tu e eu poderemos olhar para um e para o outro e dizer assim, cheguei até aqui, estou no céu. Você vai dizer, também estou no céu. Não é um momento sensitivo, não é sentimento. É um lugar. O céu é um lugar. E a Bíblia diz que quem construiu essa cidade foi Deus. E a Bíblia ainda diz que ele conhece os fundamentos, as bases dessa cidade. Pois bem, no capítulo 4, versículo 2, João está simbolizando a igreja, porque João é a igreja. Como assim, irmão Eliseu? João, igreja? Sim, igreja não é templo, irmão. Igreja sou eu. Igreja é você. Então é melhor você parar com esse negócio. A nossa igreja não é muito pentecostal em tal culto. A nossa igreja, o povo não oferta. Em nossa igreja, o povo poderia dizimar mais. Em nossa igreja, o povo poderia evangelizar mais. Você tem que dizer, eu deveria ofertar mais. Eu deveria evangelizar mais. Eu deveria congregar mais. Porque a igreja sou eu. A igreja é você. João, sendo símbolo da igreja, ele usa uma expressão que será real, a veracidade dessa palavra se cumprirá na vida de cada um que está na presença de Deus. João diz, logo fui arrebatado. Ele foi arrebatado, só que ele precisou voltar. E o céu é tão bom, essa experiência do arrebatamento é tão boa, que quando o anjo disse a João, está chegando a hora de voltar, né meu filho? Ele disse, não, está chegando a hora de voltar. Quando ele chega à terra, que desperta ele já, ora dizendo, Maranata, vem logo Senhor Jesus. Porque ele sabe que esta experiência, ele soube que esta experiência é gloriosa. Agora, chegará o momento da igreja viver. Agora, quais são as lições que eu tenho para dividir com cada um de vocês aqui sobre o arrebatamento da igreja? Primeiro, o arrebatamento é o céu, a porta do céu se abrindo para a igreja. Repito, quem quiser anotar, anote. O arrebatamento é o céu se abrindo para a igreja. Gênesis capítulo 28, o céu se abre para Jacó. Quando o céu se abre, ele vê uma escada, e nesta escada, a Bíblia diz que anjos subiam e desciam. Quando ele acorda, ele diz, Deus está neste lugar, eu não sabia, esta é a porta dos céus. A Bíblia Sagrada diz, Isaías capítulo de número 6, Isaías disse, no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Para que ele contemplasse o Senhor, o céu teve que se abrir. Vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. A sua glória enchia o templo, a ponto das colunas do templo se tremerem. Vi serafins que voavam acima dele. Cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto. Com 2 cobria os pés, com 2 voavam e clamavam uns para os outros, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Quando Isaías percebe que o céu se abriu para ele, ele teme e diz, ai de mim, que sou um homem de lábios impuros, habito no meio de homens de impuros lábios, vou perecer, porque os meus olhos viram o rei, sorte de Isaías. Mateus capítulo de número 3, a Bíblia diz que saindo Jesus das águas, filho, O Espírito desceu do céu em forma corpórea de uma pomba, Espírito. E ouviu-se uma voz do céu, porque o céu se abriu, e o Pai disse: este é o meu Filho amado, em quem me compraz. O céu se abriu para Jesus. Ezequiel, capítulo de número 1, o profeta disse: estava eu à beira do rio Quebar, abriram-se os céus, e eu vi visões de Deus, e a mão de Deus esteve sobre mim. Sorte de Ezequiel. Atos capítulo de número 7. Estevão está sendo cercado pelos inimigos do evangelho da cruz, quando cada um deles tinham pedras nas mãos. Estevão olha para cima e diz: eis que vejo os céus abertos, e o Filho do Homem de pé à direita de Deus. O céu se abriu para Estevão. Atos capítulo de número 10, a Bíblia diz que Pedro, converse depois do culto, por favor, irmão. A Bíblia diz que Pedro subiu ao terraço para orar. Quando ele sobe ao terraço para orar, a Bíblia Sagrada diz que o céu se abriu. Pedro vê um lençol amarrado por quatro pontas. Pedro pensava que o evangelho era só para os judeus, e quem não era judeu, ou seja, quem era gentil, não podia receber o evangelho. O Senhor, quando o céu se abre, diz a Pedro: mata e come. Pedro disse: eu não posso comer nem tocar naquilo que é impuro. O céu se abre e a resposta é dada a Pedro: não chames de impuro ou de comum aquilo que Deus já purificou. Aqueles animais, aves, répteis, que estavam naquele lençol, representavam as nações que precisavam também ouvir o evangelho. Comer daqueles répteis simbolizava Pedro também se comunicar e ter harmonia espiritual com aqueles que também não eram judeus. Só que no capítulo 10 de Atos dos Apóstolos, o céu se abriu apenas para Pedro. Mas o que alegra o coração da igreja não é apenas o céu se abrindo para Jacó. O arrebatamento não é o céu se abrindo para Isaías. O arrebatamento não é o céu se abrindo para Jesus, não. O arrebatamento não é o céu se abrindo para Ezequiel. O arrebatamento não é o céu se abrindo para Estevão. O arrebatamento não é o céu se abrindo para João. O arrebatamento não é o céu se abrindo para Pedro. O arrebatamento é a porta do céu se abrindo para você, se abrindo para a igreja. Agora, irmão, quando eu digo de porta, sobre porta aberta no céu, existem ainda crentes que encontrarão esta porta fechada, quando a porta do céu se fechar, porque a noiva já atravessou. A Bíblia nos deixa claro que então, depois que a porta se fecha, o noivo não é chamado de noivo, o noivo é chamado de Senhor. Mateus capítulo 25, Jesus disse: o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, por que lâmpadas? Porque no casamento do tempo antigo, o local do casamento era distante da casa das amigas da noiva. Essas 10 virgens são as amigas da noiva, moças puras. Pois bem, sendo elas convidadas para o casamento, as estradas do tempo antigo, à noite, eram escuras e estreitas. Precisavam de lamparina para iluminar o caminho até chegarem ao local do casamento. A Bíblia Sagrada diz que 5 eram prudentes, porque lembraram: opa, temos lâmpada, mas lâmpada sem azeite de nada adianta. O que é lamparina? É a aparência. O que é o azeite? A plenitude do Espírito no interior da lâmpada, que é o crente. Elas disseram: não adianta só lamparina, não adianta só aparência, não adianta só o corpo, tem que ter a unção, tem que ter o azeite, tem que ter a plenitude. Elas disseram: vamos ter que levar azeite nas vasilhas. As nécias, as loucas, as que não tinham entendimento, as imprudentes disseram: precisa não, ele vai chegar no momento em que a lâmpada ainda estiver acesa. A Bíblia diz que elas esperaram, mas à meia-noite ouviu-se um grito. Está na Bíblia. Não pense que Jesus voltará à meia-noite, só porque várias vezes em suas parábolas Jesus falou que a sua vinda seria como a vinda repentina de alguém à meia-noite, porque meia-noite aqui é 8 horas lá em Portugal, na Europa, não tem como, irmão. Só que meia-noite é o momento em que muitos estão desapercebidos. A meia-noite é o momento em que muitos estão dizendo: preciso dormir. A meia-noite é o momento em que muitos dizem: não preciso orar agora. À meia-noite é o momento em que muitos dizem: não é preciso ler a Bíblia agora. À meia-noite, no horário normal, é a última hora do dia, anunciando que nascerá o novo dia. À meia-noite será a última hora da igreja na terra. Ouve-se um grito. O grito dizia: aí vem o esposo. Outras versões dizem: aí vem o noivo. Perceba, irmão, que quando alguém gritou, o amigo do noivo gritou: aí vem o noivo, a Bíblia diz que todas despertaram, e o amigo do noivo continuou dizendo: saiam e venham ao seu encontro. No arrebatamento da igreja, Jesus não pisará na terra, não. No arrebatamento da igreja, é a igreja quem vai subir ao encontro do noivo. Levantem-se, saiam ao seu encontro. Aí a Bíblia diz que todas despertaram, quando as que tinham azeite no interior de cada vasilha disseram: já vamos. As que não tinham azeite, aquelas que não tinham o azeite, disseram as que tinham: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Aí a Bíblia Sagrada diz que as prudentes, porque eram prudentes, disseram: se a gente der o azeite que temos para vocês, nossas lâmpadas vão se apagar, não vamos conseguir chegar no local preparado para o casamento. É o seguinte, tem gente aí vendendo azeite, tem gente aí vendendo, vão lá e comprem. Aqui nós temos duas classes de crentes que vivem na nossa época: crentes que vendem a unção e crentes que estão comprando a unção. Já encontrei pessoas querendo fazer barganha comigo: irmão, eu vou te ofertar para o irmão vir na minha casa. Estava pregando em Palmas, semana retrasada, perdão, de Anópolis, Tocantins. Na segunda fui pregar em Gurupi. A irmã ligou e disse: irmão Eliseu, quanto o senhor quer para vir na minha casa e ungir os meus móveis, ungir meu carro, ungir minha cama? Quase falava até o papagaio e o cachorro. Eu disse: irmã, pela Bíblia, presbítero vai ungir a irmã. A irmã sendo abençoada, tudo que a irmã tem vai ser abençoada também. Não, irmão, mas eu estou te pagando, irmã. A unção não se vende. Tem gente comprando e tem gente vendendo. Unção não se vende, unção não se compra. Unção se adquire com a porta fechada, joelho no chão, abrindo a boca para Jesus em oração. Pois bem, foram comprar. Aí a Bíblia diz: indo elas, o noivo chegou. Quando ele chega, as que tinham lâmpada acesa e azeite na vasilha, diz a Bíblia, entraram para a festa. E quando elas entraram, a porta se fechou. Até aqui ele era chamado de noivo. Enquanto a igreja está na terra, amigo, enquanto a igreja está na terra, amiga, Jesus é amor. Enquanto a igreja está na terra, você é salvo pela mensagem da cruz. Enquanto a igreja está na terra, basta crer e confessar que Ele é Senhor da sua vida. Depois do arrebatamento, meu filho, primeiro, vai passar fome, porque o anticristo não vai deixar ninguém comer, nem comprar, nem vender. Apocalipse 13, se não tiver a marca da besta. Segundo, vai ter que negar o anticristo. Terceiro, vai ter que negar a própria vida, martírio, vai ter que morrer dizendo: perco a vida, mas não aceita a sua marca. Enquanto a igreja está na terra, enquanto a porta do céu não se abriu para a igreja entrar, está na hora de você simplesmente confessar Jesus como teu Senhor e Salvador. Porque depois que a igreja atravessar a porta, as virgens loucas virão, como vieram em Mateus 25, Senhor. Elas não o chamaram de noivo, elas o chamaram de Senhor. Abre-nos a porta. Quem disse que ele abriu? De dentro ele responde: eu não vos conheço. Irmão Eliseu, o que é essas pessoas batendo na porta e dizendo: abre-nos a porta? Irmão, deixa eu desabotoar isso aqui, que o pescoço está engrossando. Consegui. Quer arrumar minha gravata? Arruma minha gravata. Obrigado, galardão de profeta. Pois bem, o que são essas pessoas batendo na porta e dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Serve a Jesus de lábios, mas não tem a presença do Espírito Santo na vida. Fala até de Jesus, mas o Espírito Santo não trabalhou na vida deles, porque elas não permitiram, porque eles não permitiram. Senhor, eu fui para a igreja. Senhor, eu não queria que você fosse para a igreja, você teria que ser a igreja. Senhor, eu até gostava de carregar a Bíblia combinando com a cor das minhas vestes. O que eu queria era que as palavras da Bíblia combinassem com a sua prática de vida diária. Senhor, eu até ia na igreja aos domingos, Senhor. Pois bem, eu queria que você tivesse prazer de estar na minha casa todo dia. São pessoas, depois que a porta se fechar, querendo se justificar, irmão, mas depois que a porta se fecha, já foi. Eu preguei em teu nome, isso aqui é no juízo final, mas vai ter gente dizendo isso também no arrebatamento. Eu pregava, eu cantava, eu liderava, eu pastoreava. Percebeu que as 10 virgens estavam juntas, irmão? Tudo virgem, porque virgindade não é apenas físico, é mental, irmão. Todas virgens, todas tinham lâmpadas, eram 10 moças esperando o mesmo noivo, dormiram na mesma hora, ouviram o mesmo grito, mas quando o noivo chegou, foi aí que se viu a diferença. Só quem estava preparada atravessou a porta. Hoje tem gente que me engana de terno e gravata, hoje tem gente que te engana com Bíblia na mão. Eu quero ver no arrebatamento, irmão, é no arrebatamento que a gente vai ver quem é e quem não é. Tem muita gente nos púlpitos hoje de nossas igrejas, irmão, com cara de Abel e coração de Caim, cara de Moisés e coração de Coré, Abirão e Datã, cara de ovelha, coração de lobo, vou mais fundo, cara de anjo, coração de demônio. Mas é no arrebatamento que será provado quem é e quem não é. É no arrebatamento. Vem para a igreja, senta no meio de crente, fala como crente, até se balança com os crentes, mas não é salvo, não tem azeite. Onde Cristo vai pegar você? Tem vergonha de dizer que é crente? Vai ser obrigado a ter a marca na testa ou na mão direita, dizendo: eu pertenço a Satanás. Enquanto servir a Jesus é privilégio, e quem nega que serve ao Senhor, após o arrebatamento da igreja, será uma obrigação ter a marca de que pertence
ao próprio Satanás. Mas, irmão, a marca é do anticristo. A Bíblia diz que ele virá no poder do diabo.
O arrebatamento é o céu se abrindo para a igreja.
Não, mas Deus é amor.
Mas é justiça.
Jesus é cordeiro, morreu por mim. Mas é leão de Judá. Jesus é água da vida, mas é fogo consumidor. Não brinca com Deus.
Diga aleluia. Eu lhe digo, jovem, aproveita enquanto a porta está aberta. Vigia com namoro escandaloso enquanto a porta está aberta. Vigia com esta rebeldia contra teus pais, porque a porta ainda está aberta. Vigia com desrespeito aos meus velhos, porque a porta ainda está aberta. Aproveita e pede perdão a quem te ofendeu enquanto a porta ainda está aberta. Busque a plenitude do Espírito enquanto a porta ainda está aberta. Enquanto a igreja está na terra, tu és salvo pela graça. Não deixe a igreja subir e você ficar. Quem está entendendo essa mensagem, diga amém. Em segundo lugar, o arrebatamento se dará pelo toque da trombeta. Pelo toque da? Tem gente aqui desse lado que não falou. Pelo toque da? E desse lado aqui? Irmão Eliseu, oi. E quando essa trombeta tocar, o povo vai olhar para cima e dizer: que som é esse? O mundo inteiro? Claro que não. Como é que é, irmão? Claro que não. O toque da trombeta é só para a igreja. E eu vou provar na Bíblia. Você não vai dar glória porque eu vou provar na Bíblia? O toque da trombeta só a igreja ouvirá. Hebreus capítulo 9, versículo 28. A Bíblia diz que Jesus virá a segunda vez. Se tem a segunda, é porque já ele já veio a primeira. Os judeus precisavam ler isso. Só que eles só estudam a Torá. Jesus virá a segunda vez para aqueles que o aguardam. O arrebatamento é só para quem espera Jesus. O arrebatamento não é para os católicos. O arrebatamento não é para os espíritas. Repito, foca a câmera bem aqui no meu rosto. O arrebatamento não é para os católicos. O arrebatamento não é para os espíritas. Por quê? Porque o católico aguarda purgatório. É mentira do padre. É mentira de quem ensina isso. Não existe purgatório após a morte. Meu irmão, tem que ir para o purgatório. Purgatório, pagamos pelos nossos pecados no purgatório, para depois ir para o paraíso. Para com isso, Jesus já pagou o preço pelos seus pecados na cruz do Calvário. Não tem purgatório. O salário do pecado não é purgatório. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. O arrebatamento não é para os católicos, porque o que eles aguardam é purgatório. O arrebatamento não é para os espíritas, porque o que eles aguardam é a reencarnação. Então o arrebatamento é para a igreja, porque a igreja aguarda Jesus voltar. A igreja quer ouvir o toque da trombeta. Quer ouvir, irmão? Quer não? Quer ouvir, irmão?
Se prepare.
Estou preparado, irmão.
Se mantenha. Porque ela vai tocar.
Números 10. Números capítulo 10. A trombeta era tocada para que o povo se ajuntasse. Quando a trombeta tocar, os irmãos da Índia, do Japão, da Europa, do Brasil, estarão unidos. Êxodo 19. O Senhor disse a Moisés: quando a trombeta tocar, é necessário que o meu povo esteja preparado para subir no monte.
É um símbolo do arrebatamento. Você não vai se preparar depois que a trombeta
tocar. A trombeta está tocando. Opa, opa, vou jejuar, vou orar, vou consagrar. Opa, vou ali ler a Bíblia. A trombeta será ouvida só pelos que estão preparados. 1 Tessalonicenses capítulo 4, a partir do versículo 16, versículos 16 e 17, Paulo disse assim: o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, voz de arcanjo e com trombeta de Deus. Trombeta de?
Deus.
Se a trombeta é de Deus, só quem é de Deus vai ouvir o toque da trombeta. E os que morreram em Cristo serão ressuscitados. E nós, esse nós de Paulo, eu entendo duas coisas. Primeira lição, porque toda vez que Paulo ia falar do arrebatamento, ele falava nós, ele se colocava no meio. Por quê? Primeiro, ele esperava que Jesus já voltasse no tempo dele. Se no tempo dele, irmão, nem tinha acontecido os sinais que tem hoje, e ele já esperava Jesus, imagine nós. Segundo, ele usava a palavra nós, porque ele sabe que o arrebatamento é só para quem tem Jesus como seu Senhor. E nós seremos arrebatados juntamente com aqueles que foram ressuscitados. Então duas coisas vão acontecer quando a trombeta tocar. Os que morreram em Cristo serão ressuscitados. O que é morrer em Cristo? Em comunhão com. Serão ressuscitados. E os crentes vivos, transformados. Aí Paulo diz, seremos arrebatados juntamente com eles. Subiremos nas nuvens e estaremos para sempre com o Senhor. Trombeta de João está falando aqui. Depois dessas coisas, olhei eis uma porta no céu e a primeira voz como de trombeta. A primeira voz como de trombeta ele ouviu lá no capítulo 1. Agora ele está ouvindo a voz como de trombeta do capítulo 4. E a voz que a igreja ouvirá será chamada da trombeta. 1 Coríntios capítulo 15, a partir do 53, Paulo disse, eis que vos digo um mistério. Quando Paulo dizia, vos digo mistério, o povo dizia, mistério é algo oculto, então ele tem algo aí para nos revelar, vamos ficar ligados. Então fica ligado aí, irmão. Eis que vos digo mistério. Aí o povo, aí Paulo disse, nem todos morreremos. Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Como assim, Paulo? No momento. Como? No momento. Como assim, Paulo? No piscar de olhos. Diante da última trombeta. Porque a trombeta soará e os mortos em Cristo serão ressuscitados incorruptíveis, ou seja, com um corpo que não pode se deteriorar, e quando eles serem ressuscitados incorruptíveis, nós seremos transformados e arrebatados, porque é necessário que isto que é mortal se revista, descerá do céu um revestimento sobre cada crente. É necessário que isto que é mortal se revista da imortalidade, isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade. Então, quando isto que é mortal se revestir da imortalidade, e isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, então se cumprirá a palavra, tragada foi a morte na vitória. Aí Paulo enche o peito, irmão, Paulo enche o peito e diz, onde está, ó morte, a tua vitória? Cadê, morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, a força do pecado é a lei do Antigo Testamento. Aí Paulo conclui, mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Diga comigo, corpo transformado. Diga, mas, ainda assim, reconhecível. Da glória que eu explico. Irmão Eliseu, eu vou ter um corpo celestial. Como é que eu vou ser? Te garanto, melhor do que tu é.
rei, aí é que eu vou te reconhecer.
Só minha esposa deu glória a Deus. Porque ela sabe que eu vou provar na Bíblia. Então eu vou falar para vocês, eu vou provar na Bíblia, irmão.
Eu vou te reconhecer. Você vai me reconhecer. Vou reconhecer o pastor Simval.
Ele vai me reconhecer. Algum de vocês aqui eu posso não reconhecer, porque eu não vejo muito, mas compre meu DVD que você vai chegar para mim assim. Eu te vi na terra pregando, meu Eliseu.
Isso não te alegra, irmão? Cutuca o irmão e diga, vou te reconhecer na glória.
Marcos 9, Monte da Transfiguração. Elias foi arrebatado. Moisés, o corpo dele, o diabo procura até hoje, mas a Bíblia diz que ele morreu.
Escute para depois da glória.
Quando Jesus está se transfigurando, mostrando seu corpo celestial, e Moisés e Elias, a Bíblia diz que Moisés e Elias desceram com o corpo celestial e conversavam com Jesus. Enquanto eles estão conversando com Jesus, Pedro, Tiago e João, Pedro mais afoito, Pedro levantou e disse, Senhor, é o seguinte, o negócio aqui está bom, vamos fazer aqui 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro está reconhecendo Moisés e Elias com corpo celestial. Eu também vou te reconhecer quando você receber o corpo celestial.
Você não se alegra com isso, irmão?
Vai ser lindo quando eu ver irmãos que já me disseram assim, irmão, está difícil para mim, irmão Eliseu, mas eu não vou desistir de Jesus. Eu vou me alegrar quando eu ver esse tipo de crente lá no céu, que mesmo fraco, caindo, levantando, ainda bem que na hora do arrebatamento ele vai estar de pé, porque ele não desiste de Jesus. Se tem alguém aqui que não desiste dele, adore a ele. Se tem alguém aqui que ainda crê nessa palavra.
Tem gente que não crê no arrebatamento. Se o homem crê, Jesus vai voltar. Se o homem não crer, Jesus vai voltar do mesmo jeito. Eu estou sentindo a presença de Jesus aqui.
Aleluia! Você olha para a semente, ela morre. Mas quando ela nasce e cresce, você diz, isso aqui é maçã, isso aqui é banana. Ela morreu, recebeu um novo corpo, mas é reconhecida. Você vai receber um novo corpo e será reconhecido. Esse será um dos motivos da alegria no céu.
Aleluia! Aí,
a igreja ser arrebatada com esse corpo transformado, doença, pecado, morte, serão anulados. Paulo, 2 Coríntios capítulo 5, quando vai falar desse corpo terrenal, ele chama de casa terrestre. Aí ele diz assim, essa casa terrestre vai se desfazer, porque Deus tem um edifício celestial. Que diferença, irmão. Milagre não se explica, irmão. Mas dá para se comparar de casa terrestre para edifício celestial, irmão. Aí Paulo diz, essa casa terrestre vai se desfazer, mas nós receberemos um edifício celestial. Esses irmãos não precisarão dessa irmã. Não. Eu não precisarei dirigir para cumprir meus compromissos. Não. Eu não serei limitado pelo espaço. Eu terei um corpo semelhante ao de Jesus. Teve gente que deu glória, gostei. Vou dar mais uma chance para quem não der, o nosso corpo será semelhante ao de Jesus. Filipenses capítulo 3, versículo 21. Ele transformará o nosso corpo perecível, semelhante ao seu corpo
em glória.
1 João capítulo 3, João disse: agora não é manifesto o que havemos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, além de vermos como Ele é, seremos semelhantes a Ele. Não pense que Jesus é uma nuvem, não, irmão. Jesus está no céu como um homem, mas não corre sangue no seu corpo, não corre, porque o sangue é corruptível. Ele está no céu com um corpo transformado, celestial. Em último lugar, o arrebatamento é a igreja indo para o lugar que Jesus está. Como assim, irmão Eliseu? Está na Bíblia.
E ouvi a voz como de trombeta que me dizia: sobe para aqui. Sobe aqui. Jesus não disse: suba ali. Se Jesus dissesse: suba ali, Ele estava dizendo: João, estou aqui, tu estarás lá. Só que quando Jesus diz, escute-me, por favor, eu vou encerrar. Quando Jesus diz: sobe aqui, Ele está dizendo: tu virás para onde eu estou.
Ainda bem que você deu glória, mas tem algo mais profundo aqui. Sabe o que eu entendo aqui? Você só vai para o céu porque Jesus está lá. Não, eu não quero ir para o céu por causa do céu, não, irmão. Quem disse isso? Sobe aqui, João. Tu virás para aqui porque eu estou aqui. Sobe aqui, vai ficar comigo.
Se Jesus sair do céu e ir para o inferno, eu vou atrás dele, porque o inferno vira céu.
Então não quero ir para o céu por causa do céu, porque ele não vai me levar para o céu por causa do céu. Ele vai te levar para o céu porque ele quer ficar com você. Está entendendo?
Nudez não te separa dele. O dia que você vem com a mesma roupa, todo domingo, porque não tem como comprar outra roupa, mas não te separa dele, né? Você está aqui. Nudez não te separa dele. Fome não te separa dele. É bom que você aprenda a jejuar. Altura não te separa. Profundidade não te separa. Morte! Paulo disse: nem a morte pode nos separar. Mas tem só uma coisa que te separa dele: pecado. E quando ele diz: sobe para aqui, ele está dizendo: eu quero ficar perto de você. Eu não quero me separar de você. Eu não quero que você viva longe de mim.
Pecado é um crime intencional. Isaías 59, 2: os vossos pecados fazem separação entre vós e o vosso Deus. A barreira entre Deus e o homem não começa no céu, começa na terra. Os vossos pecados.
Só que quando a igreja é arrebatada, ela vai para o céu para ficar com Jesus.
Apocalipse capítulo 3, versículo 5, Jesus disse assim: tem alguns que não contaminaram as suas vestes. Ele conclui dizendo: estes que não contaminam as suas vestes, agora que é chique, ó, andarão comigo. Ele não disse andarão no céu, ele disse andarão comigo de vestes brancas. E ele conclui: porque são dignas disto.
João 14, não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas.
Se não fosse assim, eu já vou teria dito, pois eu irei e vos prepararei lugar.
E quando eu for e vos prepararei lugar, voltarei primeiro para vos buscar.
E vos levarei,
quem conhece?
Para mim mesmo.
E mais o que, Jesus? Para que onde eu estiver, vós
estejais também. O crente está lá de olho em Jesus, sabe? Porque tem gente dizendo, eu chegar no céu, eu quero ver Jacó. Ô, irmão, coisa boa. Já teve gente dizendo, quando eu chegar no céu, eu quero ver Davi. Jacó enganou, Davi adulterou. Quando eu chegar no céu, eu quero ver o pai Abraão. Abraão mentiu. Quando eu chegar no céu, eu quero ver Pedro. Eu quero ver Tiago. Mas ainda tem crente que diz, quando eu chegar no céu, eu quero ver Jesus. Eu quero ver Jesus. Aí vai ter crente, irmão, que vai ficar de olho nele, dizendo assim, ele é maior que todos que passaram, ele é mais bonito, ele é mais belo, ele é melhor. Aí de repente Jesus vai dar um andado, o crente vai se aproximar de Jesus, você está indo para onde? Jesus vai dizer, estou indo ali perto da árvore da vida, eu vou com o Senhor, eu vou junto contigo. Por que tu vai? Porque o Senhor disse, onde o Senhor estiver, eu vou estar com o Senhor também. Eu só cheguei aqui porque o Senhor está aqui.
Fica de pé aí, irmão. Fica de pé aí, irmão.
Para com esse negócio de pensar que o céu é.
Para, irmão. Para, irmão. Você vai ter seu lugar, vou ter meu lugar. Ei. Serviremos ao Senhor. Julgaremos essa terra, seremos sacerdotes, seremos juízes. Isso aqui é um estudo mais aprofundado. Teremos cidades como nosso galardão. A gente é que vai governar, a gente é que vai dominar no reino milenar de Cristo. Bíblia diz que a igreja vai reger nações. Você vai ter, irmão, pensa que quando você chegar no céu, cadê a árvore da vida que já vou montar minha rede, porque aqui é só descanso. Se engane não, irmão. Ei, o que você faz aqui determina o que tu farás no céu.
Se faz nada aqui, irmão, vai fazer nada lá não. Não vai ter galardão para tu não, preguiça. Vai não.
Agora, se você se esforça aqui, se você trabalha na obra aqui, o que você faz aqui determina o que você vai fazer no céu.
Posso orar por vocês? Tem um povo aqui meio cansado, eu também estou muito cansado.
Mas eu vim pregar para vocês.
Já teve pregador dizendo,
não estou nem aí para vocês, não estou aqui pregando para vocês, eu prego para Jesus. Está errado, irmão. Eu prego para vocês.
Pregar para Jesus.
Eu canto para Jesus. Para pregar, prego para vocês.
Vocês receberam essa palavra.
Quando o céu se abrir, você vai passar pela porta do céu.
Você vai ouvir o toque da trombeta, irmão. E você quer ir para o céu por causa de Jesus, né? Feche seus olhos. Aleluia. Você consegue pelo menos pensar no céu? Meditar no que eu preguei aqui hoje. Como será maravilhoso você estar no seu carro, no seu escritório, no seu quarto, na sua cama. Ou a irmã lavando roupa, dirigindo, no trabalho, no culto. Eu pedi para fechar os olhos. Tem gente que ainda não fechou. Que lindo será o seu interior. Ouvi o toque da trombeta. Seu espírito vai começar a se alegrar dentro de você. Porque o espírito que está dentro de você veio de Deus. E a trombeta que vai tocar é de Deus. Então o espírito que está no crente conhece o som dessa trombeta. É neste momento que haverá um grande avivamento. E você vai começar a sentir a presença dele momentos, segundos, milésimos antes do arrebatamento. Haverá um grande avivamento no interior de cada crente. Porque o seu espírito dirá: eu conheço esse som. Eu conheço esse som. Espírito de Deus, nos ajude. Que essa igreja não se esqueça desse tema, em busca da plenitude. Igreja, chore. Igreja, peça. Jovem, peça ao Espírito Santo que não se afaste de você. O Espírito é quem te capacita para chegar lá. Ninguém vai te separar nunca mais da minha presença. Nada nem ninguém, nada nem ninguém. Começa a sentir a presença de Deus que eu sinto aqui. Chore na presença dele, fala alguma coisa para ele. Se faltar palavras, diga simplesmente: eu te amo e quero ir para o céu porque o Senhor estará aí. Fala para ele, fala para ele te despertar, fala para ele fazer qualquer coisa que for possível. Mas você não quer ficar aqui. O céu te espera. Hebreus 12, 14: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Na hora que o pecado quiser te cercar, pensa no céu. Na hora que a ira quiser te dominar, pensa no céu. Na hora que as ofertas mundanas quiserem comprar você, pensa no céu. Não se corrompa, porque um lugar incorruptível te aguarda. Levante a mão e cante aleluia.
Aleluia.
Cante.
Aleluia.
Toque.
Poderoso Senhor nosso Deus.
Toque. Eles tocam e você canta, todos cantam. João disse: vi milhares e milhares de seres que cantavam aleluia. Salvação ao nosso Deus.
Poderoso é o Senhor nosso Deus.
Aleluia.
Aleluia.
Ele está recebendo o seu louvor.
Santo, santo, santo.
Expresse a santidade dele através do seu canto.
Poderoso,
ele é digno de louvor.
Digno de louvor.
Me louve com suas mãos, me louve com sua voz, me louve com sua alma. Assim diz o Senhor. Tem jovem chorando, tem jovem se derramando, tem crente que não está entendendo nada, mas tem crente que já está recebendo, tem crente que está se quebrantando, tem jovem que já está dizendo: eu não desisto do céu.
Deus poderoso, digno de louvor.
Ele é digno,
digno de louvor.
Santo, santo, santo,
santo.
É o Senhor Deus.
Digno de louvor.
Ele é digno. Continue tocando. Você que não é evangélico, você que está afastado, eu quero orar por vocês. Eu gostaria que vocês viessem aqui à frente. Você que não é evangélico, você que está afastado,
Eu gostaria muito de orar por você. Que algum irmão ou alguma irmã conduza essa pessoa até aqui à frente. Você que ainda está afastado, está nos visitando, ainda não é evangélico, eu gostaria de fazer uma oração pela sua vida. Se tiver alguém, estou te aguardando aqui. Ele é digno, Ele é digno, Ele é santo, Ele é santo. Vem, poderoso, Ele é digno. Ele vai voltar. Ele prometeu. Ele é fiel. Ele é fiel para cumprir. Cada um de vocês, ame essas pessoas. Demonstre seu amor estendendo as mãos. Por favor, igreja, estenda as mãos. Igreja do arrebatamento, estenda as mãos. Pai, aqui estão essas vidas. Jesus, já tem vidas aqui em lágrimas diante do Senhor. Eu sou pó, eu sou cinza, mas sou escolhido teu para pregar sua palavra. Espírito de Deus, toca onde eu não posso tocar. Espírito de Deus, entra onde eu não posso entrar. Espírito de Deus, só o Senhor pode convencer o homem. Espírito Santo, és tu quem nos capacita para alcançarmos o céu. Espírito Santo, tem vidas aqui que não querem desistir do Senhor. Tem vidas aqui, ó Pai, que reconhecem que dependem do Senhor. Enquanto a igreja está orando, Jesus está trabalhando, viu? A Bíblia diz que enquanto a igreja orava em Atos 12, o anjo quebrava as cadeias e Pedro era liberto. Enquanto você ora, Jesus liberta. Deixa o irmão se alegrar. Enquanto você ora, Jesus transforma. Enquanto você ora, Jesus quebra a cadeia. Enquanto você ora, o Espírito toca. Amém. Qual o seu nome? Albertina, tudo bom? O bom é inimigo do melhor. Jesus tem o melhor para ti. A senhora quer hoje recebê-lo como teu único Senhor e suficiente Salvador? Levante a sua mão direita. Diga, eu entrego.
Eu entrego a minha vida a Cristo. Eu recebo. Meu Senhor.
Todos vocês que estão aqui na frente, que ainda não confessaram Jesus como seu Senhor e Salvador, ou se afastaram, olhem para mim, por favor. Romanos, carta de Paulo aos Romanos, na Bíblia, capítulo 10. A Bíblia diz assim: crendo com o coração, confessando com os lábios que Jesus é Senhor, será salvo. Eu quero saber quem de vocês que vieram aqui à frente quer tomar a decisão dela, confessar e receber Jesus como Senhor e Salvador. Faça um sinal com a sua mão. Mais uma vida, mais uma vida, mais uma vida, mais uma vida. Tem mais alguém?
Aleluia! Eu não posso enganar nenhum de vocês. Enquanto a igreja está na terra, é só confessar e crer como o Senhor. Mas depois que a igreja ser arrebatada, não vai ser simples. Todos vocês que levantaram a mão querendo isso, diga: eu quem acredita na mudança dessas vidas? Se é para aplaudir, erga as mãos e diga: glória! Quem vai anotar o nome deles? Por favor, anotem os nomes. Eu quero continuar orando por vocês, pelos nomes que serão me dados. Tomem seu assento. Muito obrigado, pastor Simval. Eu agradeço a oportunidade. Em nome de Jesus.